Muito boa tarde a todos. Nós vamos dar início à nossa reunião do Grupo de Trabalho relativo à criação das novas ordens profissionais. Quero, em nome do Grupo de Trabalho, da Comissão de Trabalho, dar as boas-vindas à delegação da Associação dos Profissionais de Serviço Social. Creio que todos nós já tivemos a oportunidade de trocar algumas impressões. O objetivo é. Enfim, e essa também é a metodologia, é que possam aqui partilhar connosco aquilo que são as vossas impressões relativamente às propostas que estão em apreciação, que são do Partido Socialista e do CDS, e, enfim, aquilo que entenderem pertinente, e depois que cada um dos grupos parlamentares possa fazer os comentários e as perguntas que quiser, para que depois possa ser-vos devolvida a palavra para responderem. Como sabem, tivemos a oportunidade de explicar, houve até várias trocas de e-mails. Este grupo de trabalho está, ao momento, foi criado para tratar a criação de ordens profissionais. Está ao momento com duas diferentes, que é dos fisioterapeutas, a criação da ordem dos fisioterapeutas e a dos assistentes sociais. Nós definimos uma metodologia que tem como objetivo, mais que tudo, que pudéssemos garantir que o processo era levado de facto até ao fim, todos eles, e, portanto, decidimos que começaríamos pelos fisioterapeutas, porque foi a primeira a ser discutida em plenário, e está na Assembleia da República, que foi em outubro, e depois então os assistentes sociais, que foi em fevereiro. No entanto, tivemos um pequeno, enfim, percalço do ponto de vista de estarmos às, enfim, que é logístico. Nada preocupante, porque estamos à espera de um documento que diz respeito justamente à questão da ordem dos fisioterapeutas e a comissão, o grupo de trabalho, deliberou que então, para podermos continuar, procederíamos às audições relacionadas com os assistentes sociais. Quero apenas dizer, em complemento, que se entenderem ao longo de todo o processo, sem desprestígio de que estão aqui hoje, se quiserem adicionar à informação, a todo momento podem fazer, pedir essa informação à Comissão, aos serviços da Comissão, ou fazerem chegar aos deputados deste grupo de trabalho o que entenderem pertinente. E, sem mais delongas, eu dou a palavra à doutora Maria Joaquina Madeira, para que possa partilhar então a visão da Associação. Obrigada.
Muito obrigada. Muito boa tarde a todos. É um gosto de estar aqui, até pelas razões que nos reúnem, não é? Mas nós organizamos aqui a nossa intervenção da seguinte forma. Vai iniciar a nossa prestação o Sr. Presidente da Assembleia Geral, depois eu direi umas palavras e, finalmente, a colega, que também é da direção, dirá também. Numa hora, não é? São 60 minutos. Ah, mais ou menos. Pronto. Mas vamos pensar. Económicos. Está bom. Sim, 10 minutos cada um. Sim.
Então, muito boa tarde. Em nome da APSS, em primeiro lugar, nós congratulamos-nos com o facto de terem sido apresentados dois projetos de lei para a criação da Ordem Profissional dos Assistentes Sociais, o projeto de lei do Partido Socialista e o projeto de lei do CDS-PP. Portanto, nós, a proposta que apresentámos, por razões que penso que são compreensíveis, que têm que ver com o processo que decorreu na anterior legislatura. Portanto, quando submetemos o nosso novo pedido, tivemos por base o projeto de lei que anteriormente tinha sido apresentado pelo Partido Socialista. Há, no entanto, alguns aspectos que gostaria de referir. Portanto, nós tivemos em conta, portanto, tivemos uma interlocução próxima, portanto, nomeadamente com um dos grupos profissionais, com um dos grupos, uma questão que se colocava nesse âmbito, que era a dos licenciados em política social, e, portanto, o nosso projeto de lei, a proposta de projeto de lei que nós apresentámos à Assembleia da República, portanto, já contemplava essa solução de considerar elegíveis para efeitos da sua integração na ordem profissional, se ela efetivamente vier a ser criada, dos licenciados em política social pelo ISCPS, ao abrigo, digamos, de um decreto-lei, de uma portaria, aliás, que deu lugar ao curso de política social, em primeira instância de serviço social e depois renomeado de política social, e que foi extinto no quadro do processo de Bolonha. Entendemos também nessa circunstância que o mesmo se deveria aplicar a um outro curso que foi criado na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, que é o de Licenciatura em Trabalho Social, e que também, na verdade, tratava-se de um curso de formação de assistentes sociais, mas com uma designação um pouco heterodoxa na nossa visão, e que também, no âmbito do processo de Bolonha, passou a ser designado Serviço Social. Portanto, essas duas licenciaturas, a nosso ver, preenchem os requisitos para poderem, simultaneamente com as licenciaturas em serviço social, vir a ser abrangidos pelo projeto de lei da ordem. É? E que já não existem esses cursos, portanto foram extintos depois na sequência do processo de Bolonha. Não sei se interessará à Comissão, ao grupo de trabalho da Comissão. Nós tivemos também a preocupação de analisar as pronúncias públicas que foram feitas sobre os projetos que estiveram em discussão pública. Portanto, há um conjunto de questões que se prendem exatamente com este aspecto que eu acabei de referir e, portanto, nós consideramos que estão ultrapassados, nomeadamente no que se refere, no essencial, ao projeto de lei do Partido Socialista. O mesmo não acontece com o projeto de lei do CDS, mas penso que não haverá nenhuma razão de fundo por parte do CDS, porque o que entendemos é que o CDS também trabalhou na base de um projeto de lei anterior que já existia, que aliás a própria Associação tinha estado em interlocução com o grupo parlamentar do CDS-PP numa outra sessão legislativa e, portanto, esse aspecto não foi contemplado. Portanto, há uma parte das questões que são suscitadas na audição pública que têm que ver com esta matéria e que nós consideramos que estão ultrapassadas, dos grupos de licenciados em Política Social, da própria coordenação da licenciatura em serviço social do ISCSP, designadamente. Depois há outras questões, e portanto, e há algumas outras pronúncias públicas que têm a ver com o facto, exatamente, do projeto de lei do CDS-PP não contemplar esta possibilidade de integração dos licenciados em Política Social e em Trabalho Social. Há depois várias pronúncias, aliás, iguais, cópia umas das outras, sobre a questão dos artigos que ambos projetos dizem respeito à questão das incompatibilidades que estão previstas, portanto o artigo 86º do Estatuto da proposta do PS e o 37º da proposta do CDS-PP. Depois há uma questão que é colocada sobre a questão do estágio, nomeadamente no que se refere à duração do estágio na proposta do CDS-PP, portanto, que era de 18 meses e a proposta do PS, que é de acordo com que nós apresentámos formalmente, é de 12 meses. Depois, há duas outras ordens de questões colocadas, uma pela Ordem dos Enfermeiros, que a nosso ver não é procedente, porque a questão que a Ordem dos Enfermeiros coloca, aliás, é um pouco estranha, porque ela coloca no mesmo na mesma questão a Ordem dos Assistentes Sociais e a Ordem dos Fisioterapeutas, mas toda a argumentação da pronúncia pública que está no site da Assembleia da República é sobre a questão da Ordem dos Fisioterapeutas e não sobre a Ordem dos Assistentes Sociais. Portanto, não. Depois há, finalmente, uma pronúncia da Confederação das Ordens Profissionais, mais propriamente da Ordem dos Psicólogos, sobre dois aspectos específicos dos projetos de lei, e portanto que não sei se interessa à Comissão que essa matéria possa ser esclarecida pela nossa parte. Um que diz respeito, essas questões dizem respeito à enumeração dos atos profissionais, dois aspectos dos atos profissionais. Portanto, um em que a Ordem dos Psicólogos chama a atenção para a utilização do termo psicossocial, não é? E outra em que chama a atenção para um ponto que diz respeito às funções de direção técnica de estabelecimentos e serviços sociais. Pronto, sobre esta segunda, nós achamos que, não há, que a questão não se coloca, porque as leis que regulam essa questão estabelecem que essas funções podem ser exercidas por diferentes tipos de profissionais e, portanto, não, a lei geral que regula isso não estabelece que exista uma função privativa dos assistentes sociais. Em relação à outra questão, que é a questão, digamos, do diagnóstico psicossocial, quer dizer, nós achamos curioso que esta questão se coloque, porque os colegas psicólogos colocam esta questão, acentuando a dimensão do psicólogo, do psicológico, do psicossocial, mas não colocam a questão de, nas suas funções, entenderem que eles estão preparados para fazer diagnósticos psicossociais. E, portanto, os psicólogos acham-se preparados para fazer diagnósticos sociais, mas os assistentes sociais não estarão preparados para fazer diagnósticos psicológicos, de psicos ou psicológicos. Portanto, este, digamos, parece um jogo de palavras, mas, na verdade, não é um jogo de palavras. Mas nós estamos disponíveis para encontrar a formulação que possa ser mais consensual e que não suscite problemas desta natureza, provavelmente até brincando um pouco, se nos é permitida essa liberdade, que nós podemos propor que seja sociopsicológico em vez de ser psicossocial. Portanto, não temos de facto nenhum problema em relação a isso. Portanto, estes são, digamos, uma análise muito breve das questões que são colocadas, que na verdade, a nosso ver, não são questões substantivas, portanto, são questões... E portanto, evidentemente que há uma outra questão, que há uma diferença significativa na estrutura da proposta do PS e do CDS-PP, mas pensamos que a própria Comissão, isso aí de facto nós não sabemos exatamente como é que a questão se coloca, que o próprio grupo de trabalho ou os representantes dos partidos proponentes tratarão de fazer a articulação, da eventual articulação dessas propostas, não é? Uma vez que elas têm uma estruturação distinta, não é? Não são substantivamente diferentes naquilo que é o essencial, mas têm de facto uma forma de organização, estruturação de natureza diferente. Pronto.
Cabe-me a mim continuar.
Peço desculpa. Era só para dar uma nota. Nós, por definição, a primeira ronda, portanto, tem entre 10 a 15 minutos para que depois os grupos parlamentares possam colocar as suas perguntas e para depois poderem então voltar, até, enfim, acrescentando coisas que venham a ser levantadas pelos grupos parlamentares. Portanto, só para uma questão de orientação do vosso próprio tempo, dar esta nota.
Portanto, cabe-me a mim fazer aqui a fundamentação do interesse público, não é? Da criação da ordem, que é subjacente naturalmente à criação destas instituições públicas. Portanto, não vou perder tempo, os contextos que todos nós conhecemos, os contextos sociais têm trazido, para além dos problemas antigos, enfim, sociais que todos nós conhecemos e que ainda não conseguimos resolver em Portugal, novos problemas sociais mais complexos, que exigem, de facto, abordagens do ponto de vista dos assistentes sociais cada vez mais qualificadas e, naturalmente, abordagens técnicas mais adequadas, o que exige uma permanente atualização na sua formação e qualificações, e sobretudo escrutínio. Há uma característica do trabalho do assistente social que tem uma alta sensibilidade social, não é? Portanto, o assistente social relaciona-se, uma das suas formas de exercer a sua profissão é estabelecida na relação social, na relação interpessoal que se estabelece com a pessoa. E, portanto, cria-se ali uma relação, tem que haver necessariamente uma relação de confiança e uma relação de intimidade. E, portanto, esta exigência de um profissional com boa formação e uma ética irrepreensível torna-se essencial. Naturalmente que tem a ver com a sua qualificação técnica, científica, mas, sobretudo, com a sua formação ética. E, portanto, é cada vez mais esta formação exigente, não é? Para saber lidar com a complexidade dos problemas sociais que sabemos que não têm parado de crescer, assim como a diversidade. E, portanto, cada vez mais nos parece que se tem que pôr exigência, não só na formação inicial académica destes profissionais, como o acompanhamento, a qualificação e o escrutínio do exercício da sua profissão. Portanto, estão em causa questões de muita sensibilidade humana, é uma profissão delicada, porque realmente trata com o ser humano, com a sua família e com todo o seu entorno, e, portanto, há exigências de várias ordem, que realmente são colocadas à profissão, não só, como digo, na sua intervenção, mas no escrutínio permanente do exercício da sua profissão. Outra questão é que o assistencial, para além da complexidade dos problemas que se vem confrontado, atua, como sabem, em diferentes áreas, não é? Portanto, eu costumo dizer que os assistentes sociais vão até aos interstícios deste país, não é? Aos capilares deste país. Portanto, não só nos serviços públicos, cada vez menos, portanto, cada vez menos a administração pública é empregadora dos assistentes sociais, cada vez mais são as organizações, não, portanto, a economia social, naturalmente, e solidária. As autarquias têm vindo a ser cada vez mais pregadas. Está agora, é muito interessante, está agora a retomar uma oportunidades de emprego que era muito característica dos anos 60 e 70, que são as empresas. As empresas estão a retomar a contratação de assistentes sociais. Eu participo num grupo que são para aí umas 50 ou 60, mas são recentes, 20, por exemplo, foram há 2 anos atrás. Portanto, é interessante esta parte. As fundações, que nascem muitas vezes ligadas às empresas, portanto, também a responsabilidade social das empresas, também contratam assistentes sociais, portanto, e também a criação do seu próprio negócio. Temos assistentes sociais que criaram o seu próprio emprego e constituíram agências de formação, de apoio domiciliário, enfim, de supervisão, etc. Portanto, as áreas, a grande diversidade das áreas, por um lado, e as temáticas, não é? Nós sabemos que o assistente social trabalha todas as temáticas da vida social, familiar, individual, e trabalha-se não só numa perspectiva de remediação, portanto, ajudar a resolver alguns problemas criados, mas sobretudo numa perspectiva de mudança, não é? De tornar as pessoas autónomas. Portanto, cada vez mais alargamos o próprio nome assistente social, portanto, às vezes remete para a assistência, não é? Mas cada vez mais o assistente social está nos direitos e não na solução, a partir das necessidades, portanto, na garantia dos direitos e não na resolução exclusiva das necessidades, embora as necessidades tenham que ser atendidas. Portanto, esta tem uma intervenção abrangente para multiplicidade de problemas, para uma diversidade imensa de organizações e, cada vez mais, os problemas que se apresentam têm uma complexidade crescente. Portanto, verifica-se hoje que o campo de intervenção do assistente social sofre de intrusismo profissional de outras profissões, e isto está bem patente aqui no exposição de motivos. Portanto, há uma chegada ao social, e bem, não temos nada contra isso. Eu sou do tempo em que no local e no social quem trabalhava eram os assistentes sociais, não é? Não havia outros agentes, havia agentes depois de formação média, e que agora, naturalmente, e bem, com o desenvolvimento e com o alargamento e a própria a criação do Estado Social e do alargamento da rede dos serviços e equipamentos, tem vindo a chegar ao local outros tipos de atores sociais, o que não é nada negativo, pelo contrário, é positivo, só que os campos de atuação, às vezes, são invadidos uns pelos outros, não é? É isso que estamos a verificar no local e, portanto, o título de assistente social, o campo do assistente social, como das outras profissões, tem que estar garantido, senão não se trabalha em equipe multidisciplinar, toda a gente está a fazer tudo. Portanto, isto é o que se está, em vez de ser uma integração, é uma fusão caótica que não se traduz em mais-valia. Portanto, este é um primeiro aspecto que... E não são só as organizações da economia social. O próprio Estado está a atribuir a outros profissionais não assistentes sociais funções que são próprias dos assistentes sociais. Portanto, está estabelecida aqui uma confusão muito grande nesta área que carece, naturalmente, de ser regulada. Um outro segundo aspecto que é extremamente importante e preocupante é este da derrogação, não é? Da derrogação, que traz uma coisa muito, ainda mais grave, que é a consequente perda de identidade, não é? Se nós não definimos bem o nosso campo e o nosso perfil profissional, naturalmente a identidade do assistente social, o seu perfil, não é? Não se apresenta como afirmativo e capaz de intervir da melhor forma. E um terceiro aspecto que também está a acontecer é um certo desalinho Na área das escolas de serviço social, não é? Portanto, nós temos 17, não é? 17 escolas de serviço social, públicas, privadas e politécnicas e universidades, mas acontece que os planos de estudo não são de maneira nenhuma harmonizados. Portanto, é completamente liberal a elaboração dos planos de estudo, embora tenha havido um certo acompanhamento da agência, não é? Para poder encontrar aqui uma certa harmonização dos planos de estudo, com consequências, por exemplo, na questão dos estágios. E por isso aparecem os estágios com a relevância que demos na proposta que apresentámos. Porque realmente os estágios nestas escolas podem variar entre 3 meses e 9 meses, o que, para o exercício da profissão de assistente social, não é um fator crítico, não é? Temos que dar atenção, sem dúvida nenhuma.
Vou até te pedir-lhe que termine para nós podermos...
Vou já terminar. E, portanto, estes fatores são aqueles que nos parecem fundamentar e justificar, de facto, a regulação da profissão, porque isto naturalmente vem prepará-la para uma intervenção, uma ação, um trabalho mais qualificado e com melhor prestação de serviço, naturalmente, aos interesses públicos.
Muito bem, muito obrigada. Eu sugeri que depois, então, a doutora Fernanda Rodrigues pudesse falar na ronda seguinte. Eu vou passar a palavra aos grupos parlamentares, dando nota de que estão presentes os grupos parlamentares do CDS-PP com o Sr. Deputado Filipe Ana Carita Correia, do Partido Socialista com o Sr. Deputado Ricardo Pexiga, do Grupo Parlamentar do PCP com a Sra. Deputada Diana Ferreira e do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda com a Sra. Deputada Isabel Pires. Quem costuma estar por parte do PSD, na medida em que eu estou com a função de coordenadora, é a Sra. Deputada Susana Lemas, que está em outro grupo de trabalho, portanto não pode estar presente, pelo que serei eu própria a colocar algumas questões em nome do Grupo Parlamentar e não na função de coordenadora e tentando ser muito sucinta, porque, exato, para podermos... colocar todas as nossas questões e vê-las esclarecidas na medida do possível. Dar duas ou três notas. Nós já tivemos a oportunidade de conversar, pelo que a posição do PSD, aliás, foi assumida com toda a clareza em todos os fóruns, publicamente e em conversas que tivemos. Queria, no entanto, dizer que, em primeiro lugar, a questão das ordens profissionais é uma questão que diz respeito ao conceito de criação de ordens profissionais. Não tem que ver com os assistentes sociais, não tem que ver com os fisioterapeutas, são aquelas que temos no grupo de trabalho. Aliás, uma e outra, desde logo, estão em patamares completamente diferentes. Os fisioterapeutas têm uma regulação que ainda que venha de 99, portanto, naturalmente, está absolutamente obsoleta e nós reconhecemos, os assistentes sociais não têm. E, portanto, desde logo, o patamar em que se encontra é completamente diferente. E nós sabemos-lo. O que nós entendemos é que o Estado, que é o mesmo, para mim é inconcebível, quando dizem que há uma desarmonização dos planos de estudo. O Estado está em falha crassa. E atenção, quando eu digo Estado, não me retiro à Assembleia da sua responsabilidade também, porque não é matéria exclusiva do Governo. Quando estivemos no Governo, e é essa a visão do PSD, entendemos e legislámos nesse sentido, que as associações públicas profissionais, portanto as ordens, devem acontecer exclusivamente quando o Estado não consiga assegurar o interesse superior dessa profissão. O Estado está a falhar, mas nós entendemos, portanto está de facto a falhar no interesse superior da profissão que são os assistentes sociais, desde logo até no reconhecimento da própria profissão, que é notável, enfim, nos devia pôr a refletir de facto. Em muitas das coisas que aqui a doutora Joaquina Madeira nos disse, volto a dizer que a desarmonização dos planos de estudo, para mim, é a prova cabal daquilo que estamos a dizer, para além, obviamente, da profissão em si, do balizar conteúdos, de assumir a responsabilidade por aquilo que forma, não é? Porque é um investimento do Estado, ainda para mais numa profissão, como é a dos assistentes sociais, que é, eu diria, tem uma ligação intrínseca àquilo que é a própria função do Estado. E, portanto, aquilo que entendemos é que o Estado não se pode eximir de o fazer. E é por isso que somos contra a criação das ordens profissionais. Mas, e volto a frisar, reconhecemos tudo aquilo que aqui foi dito e, mais, reforçamos que estamos, no caso dos assistentes sociais, há outras profissões, naturalmente, mas naquelas que estão neste grupo de trabalho, é uma situação ainda mais alarmante naquilo que diz respeito à falha do Estado. porque nós contamos, enquanto Estado, com os assistentes sociais, precisamos justamente que estejam da exigência de formação, da ética, que sejam escrutinados, que a formação académica que recebem seja um garante de qualidade, tudo aquilo que aqui nos diz. Precisamos de balizar as áreas de atuação, na medida em que, se nós não percebermos com o que é que estamos a lidar, não valorizamos, não reconhecemos, e quer para quem, quer para o utente, quer para quem presta o serviço, quer para quem recebe, não ajuda a ninguém. Todas essas questões são fundamentais para o próprio Estado, mais do que para qualquer outra entidade. E, portanto, aquilo que entendemos é que deve ser o Estado a assegurar isso mesmo. Já não é uma novidade, já sabiam que era essa a posição do PSD. Aquilo que gostava de pedir, também já o fiz anteriormente, e pegando naquilo que aqui deixaram, e pegaremos em todas essas sugestões e em todos esses reparos, é dizer-vos que, da nossa parte, tudo faremos para que o Estado possa assegurar isso. E a pergunta é se as ordens profissionais, ou a criação desta ordem profissional, se vos parece que é absolutamente imprescindível que tenha que ser dessa maneira, assumindo, desde logo, tudo o que disse anteriormente relativamente à responsabilidade do Estado. Obrigado. Agora passo a palavra ao Sr. Deputado Filipe Anacoreto Correia, do CDS.
Obrigado, Sra. Coordenadora, Srs. e Srs. Deputados. Boa tarde, cumprimento os membros dos órgãos sociais da Associação aqui presentes. Não me vou alongar, uma vez que nós temos tido a oportunidade de falar sobre esta matéria há muito tempo, portanto conhecemos o pensamento da Associação, e a Associação também conhece o pensamento do CDS. Sabemos que este tem sido um processo atribulado que já atravessa várias legislaturas, também atribulado no que diz respeito ao CDS, que sempre encara esta matéria da constituição, da criação de ordens profissionais, sempre com prudência, e, portanto, é uma matéria também discutida, porque não é, obviamente, matéria de disciplina partidária, e é uma matéria de disciplina até no seio do próprio CDS. Já aqui foi dito, muito mais poderia acrescentar, enfim, a profissão e a autonomia até científica que tem é já muito, muito distante. A profissão criada ainda no século XIX, mas em Portugal já é o seu ensino já desde da primeira parte do século XX, dos anos 30, começou a ser ensinado. Sabemos a importância que tem praticamente em todas as áreas em que o Estado intervém. E normalmente associa-se muito à área mais social e à segurança social, mas sabemos que é muito relevante hoje em dia, até de uma forma crescente, o peso que tem, por exemplo, com ministérios como o da educação, da saúde também, da educação também, da saúde também, o peso que tem, a importância que tem hoje nos hospitais, onde a presença e a preocupação de acompanhamento social é absolutamente decisiva, porque nos hospitais vivem-se dramas sociais e humanos de grande dimensão, e não apenas a saúde, e os assistentes sociais prestam um papel, um trabalho da maior importância. Mas se isto é verdade em relação ao desempenho das funções públicas e do Estado, não é menos verdade, como já aqui foi dito, também no setor social e todas as áreas, mesmo empresariais, e até como atividade de profissão liberal, cada vez mais, de facto, é uma profissão que tem um peso crescente. Eu creio que, para além das questões que aqui foram ditas, pelo facto de ser uma profissão que lida com a vulnerabilidade e lida com os mais frágeis, tem, com certeza, também um acréscimo de responsabilidade e de exigência em termos dessa responsabilidade, e daí a tutela disciplinar e a tutela deontológica ser da maior importância, porque muitas vezes, se não for assim, não é no âmbito disciplinar estrito aos sensos do exercício do funcionário público, mas disciplinar como é próprio das ordens profissionais. Esse é também uma razão que eu creio que é adicional para que se dê este passo. Ao longo do tempo tem havido muitas dúvidas, muitas hesitações, e eu creio que hoje em dia temos as condições para finalmente avançar com este, dar este passo. Há aqui um compromisso entre os diferentes partidos, já conversado entre nós em comissão, de que este processo seja concluído atempadamente no âmbito da presente legislatura. Isso significa que naturalmente todos os partidos poderão ter as suas posições, mas que há um compromisso que ele seja votado. E portanto, enfim, a não ser que houvesse algum acontecimento inesperado do ponto de vista da continuidade da legislatura, creio que nós estamos em condições de finalmente poder concluir este processo, o que não aconteceu, por exemplo, na legislatura passada, como sabem, apesar de ter-se iniciado o processo legislativo, depois ele não foi concluído. E, portanto, em face disto, eu creio que as questões que aqui foram trazidas foram muito claras, a forma como foram apresentadas, quer na crítica de quem critica esta iniciativa, quer na sustentação de quem vê sólidos fundamentos para avançar. Fiquei apenas com uma ou outra questão relativamente à intervenção do Dr. Francisco Branco, nomeadamente no que se diz, no que se refere à duração do estágio. Portanto, foi referido que os dois diplomas têm previstas durações diferentes, o do CDS 18 meses, o do Partido Socialista 12 meses. Gostaria já agora de perceber para que posição se inclinam. E de resto, creio que as questões que trouxeram também em relação aos cursos que já não existem, entretanto pela introdução de Bolonha, quer o curso de Política Social, quer o curso de Trabalho Social, creio que também foi claro, também é uma matéria que para nós é absolutamente pacífica, também já temos a oportunidade de receber as associações representativas destes estudantes e, portanto, não vejo que haja aí qualquer problema. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Pesciga, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Também, Senhoras e Srs. Deputados, também em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, dar as boas-vindas aos dirigentes da APSF e não posso deixar de elogiar a persistência e todo o esforço que têm desenvolvido ao longo destes anos para que este projeto da Ordem dos Assistentes Sociais não tivesse ficado pelo caminho. A posição do Grupo Parlamentar do PS é conhecida e, por isso mesmo, avançou com uma iniciativa legislativa sobre a Ordem dos Assistentes Sociais, não só porque entende que abrange hoje um conjunto de profissionais que são fundamentais para o bom funcionamento do Estado Social, que, a nosso entender, é um esteio muito importante do Estado de Direito, mas também porque, dada a complexidade e o desenvolvimento das funções que hoje desempenham, sobretudo na ligação que têm e o trabalho que desempenham no âmbito das diversas estruturas da administração pública, faz todo o sentido separar aquilo que são as questões relacionadas com a organização das carreiras e a organização do trabalho a que estão sujeitos quando o Estado é a entidade patronal, daquilo que é a organização profissional, que não pode estar, a nosso ver, inserida também no próprio Estado, porque seria um árbitro que não teria a independência e o conhecimento e a capacidade suficiente para tratar de questões tão importantes como são as questões deontológicas e as questões éticas da profissão, as questões da formação profissional e as questões também relacionadas com o próprio futuro daquilo que é hoje a profissão do assistente social, que age e que intervém em áreas tão diferentes como a área da saúde, a área da psicologia, a área do desenvolvimento social e que são muito relevantes para algo que o Partido Socialista releva como muito importante, que são as questões da justiça social e do bem-estar social. O projeto do Partido Socialista é conhecido, estamos também hoje já numa fase onde a nossa preocupação é fundamentalmente aperfeiçoar o texto das propostas legislativas e as minhas questões não são direcionadas para nada em especial, é fundamentalmente pedir nesta fase o que nos interessa, com este compromisso que o meu colega aqui já referiu, de que vamos com certeza nesta sessão legislativa a terminar e aprovar este longo processo de aprovação e da criação da Ordem dos Assistentes Sociais, é fazermos chegar aquilo que são os contributos que relevam como mais importantes para aperfeiçoar um texto legislativo que será naturalmente a súmula das duas propostas legislativas que temos entre mãos. A nossa preocupação não é com o passado nem é com o presente, é sobretudo criarmos um diploma legislativo preparado para responder às necessidades do futuro. Sabemos hoje, como já foi dito aqui pela Sra. Maria Joaquina Madeira, que é uma profissão que interage com questões muito complexas, com diversas áreas de saber, com uma evolução futura que se prevê cada vez mais interdisciplinar e, portanto, a nossa preocupação é que, ao criarmos a ordem, haja, de facto, condições para ser um texto legislativo para perdurar para o futuro e que dê resposta às necessidades do futuro. Não queremos que haja mais problemas como surgiram e já foram aqui referidos pelo Dr. Francisco Branco, de haver não haver um alinhamento entre aquilo que é a formação dada, por exemplo, pelas universidades e pelas escolas superiores e aquilo que são depois as carreiras profissionais e a organização profissional dos assistentes sociais. Não queremos estar a criar exigências do ponto de vista profissional num diploma que vai gerir a ordem, que depois não se enquadram nas capacidades e nas necessidades daquilo que a sociedade precisa do ponto de vista do desenvolvimento destas carreiras. Não queremos estar a criar condições diferentes para os profissionais que exercem a sua função no setor público daqueles que exercem no setor privado. Portanto, temos de tratar também como diferente aquilo que é diferente. E nada melhor do que os senhores que, ao longo destes anos, têm, de facto, batalhado por este projeto para nos trazerem os vossos contributos, de forma a que o texto legislativo, mais do que resolver os problemas do presente, tenha capacidade para ser um texto para perdurar, para resolver os problemas do futuro, dar a dignidade que os assistentes sociais merecem no contexto do serviço que prestam no âmbito do Estado social e, naturalmente, assegurar aquilo que é o interesse fundamental, que é o interesse público em regular a profissão e o interesse privado de dar a dignidade e o prestígio que a profissão de assistente social merece na nossa sociedade. E, portanto, o desafio que fazíamos era enviem-nos por escrito tudo aquilo que entendem, para além dos contributos que o Sr. já aqui nos trouxe, as sugestões que entendem que nesta fase já final possam servir para que os grupos parlamentares, no texto final que vão trabalhar, possam ter, de facto, um texto que seja um texto seguro e um texto com a qualidade necessária para garantir os interesses que estão aqui em jogo. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Gostaria, desde já, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar a delegação da Associação dos Profissionais de Serviço Social. Nós estamos com um tempo muito apertado, o plenário começa às 15h, por isso é efetivamente muito apertado e muito provavelmente eu terei que me ausentar mesmo no final da minha intervenção, mas terei a oportunidade também de ouvir as vossas respostas, que ficam, aliás, gravadas. Há algumas questões que eu gostaria de colocar, agradecendo naturalmente o que aqui disseram, e acho que a exposição que fizeram, no fundo, do que vos motiva a defender a criação da ordem profissional é bastante clara para nós. Podemos estar mais ou menos de acordo, e penso que também conhecem a posição do PCP sobre esta matéria, não necessariamente sobre a ordem dos assistentes sociais em específico, mas sobre a criação de ordens profissionais de uma maneira, ou de numa ideia mais lata e mais geral. Por vários motivos que também colocava desde já de seguida. Primeiro porque efetivamente os problemas que aqui colocaram e que identificaram, seja na definição da profissão, das competências, das funções, seja na regulação dessa mesma profissão, no acesso às profissões e mesmo o que foi aqui dito do desalinho curricular das escolas de serviço social, nós temos efetivamente o entendimento que essa é uma responsabilidade primeira do Governo, com a criação e a publicação de legislação adequada para que isto tenha lugar e que a criação de ordens ou de associações públicas profissionais devem efetivamente ter um caráter de excepcionalidade e não devem ser uma regra. Nós reconhecemos nos assistentes sociais, nos profissionais de serviço social, um papel fundamental, principalmente numa sociedade que infelizmente continua marcada por profundas injustiças sociais e profundas desigualdades sociais. E o trabalho que os assistentes sociais desenvolvem junto das populações e junto das pessoas mais carenciadas, porque é nesta realidade e numa difícil realidade social que é desenvolvido este trabalho, é naturalmente um trabalho que tem que ser valorizado e há um conjunto até de problemas laborais e sociolaborais dos assistentes sociais que têm que ser ultrapassados, que têm que ser resolvidos, mas que nós não temos o entendimento que deva ser uma ordem a fazê-lo. Nem achamos que sejam essas as competências da ordem. E temos também uma preocupação em relação às ordens que tem a ver com o facto de muitas vezes estas constituírem um obstáculo no acesso e no desempenho da própria profissão. Foram estas sempre as preocupações que nós manifestamos em relação à criação das ordens no seu geral, não necessariamente e especificamente da Ordem dos Assistentes Sociais. Conhecemos a vontade que existe por parte de uma parte significativa, diria eu, dos assistentes sociais de efetivamente haver uma ordem neste setor, e foi exatamente por isso que não votamos contra nenhum dos projetos de lei que estão aqui em discussão. Mas estas são as preocupações que nós temos em relação à criação das ordens e também as preocupações que temos, naturalmente, em relação às condições de trabalho dos próprios assistentes sociais, que devem efetivamente ser melhoradas e valorizadas. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sendo certo que, naturalmente, depois tudo ficará gravado para que possa obter as suas respostas. Passa a palavra à Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimentar os Srs. Deputados, Srs. Deputadas, e cumprimentar, obviamente, os representantes da Associação dos Profissionais de Serviço Social. Estamos com um pouco de tempo, portanto, eu vou deixar apenas duas questões muito breves para dizer o seguinte. A posição do Bloco de Esquerda relativamente à criação de ordens também tem sido bastante crítica ao longo dos anos. No entanto, acompanhamos muitas das preocupações que foram aqui levantadas e que, aliás, têm sido levantadas desde há vários anos relativamente aos assistentes sociais. E sobre as intervenções que tiveram aqui hoje, deixar aqui uma questão. Porque, por exemplo, sobre a questão da desarmonização dos currículos, que é uma questão a priori absolutamente relevante para qualquer profissão, se de facto acham que só uma ordem é que pode resolver este problema, porque achamos que de facto não é, por exemplo, a única via para se resolver este problema e que passos é que poderemos dar em conjunto também para tentar resolver esta situação. De resto, relativamente às questões que aqui levantaram, nós tomamos a devida nota delas e iremos também ter em conta, obviamente, na apreciação que teremos que fazer ao longo das próximas semanas relativamente aos projetos que estão em cima da mesa, mas agradecer novamente, e era para deixar esta questão especificamente para vos dar tempo ainda para responder ao máximo de perguntas possível. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. O objetivo do Grupo de Trabalho é tentarmos alcançar o melhor possível dentro daquilo que são os entendimentos, naturalmente, de cada grupo parlamentar. Eu queria só dar uma nota que me parece que possa ser relevante, depois, enfim, eventualmente teremos a oportunidade de discutir, que diz respeito a uma questão que a Sra. Deputada Isabel Pires agora aqui deixou, que tem que ver justamente com a questão da desarmonização, independentemente da questão da ordem ou da não questão da ordem, mas que já agora também levantava, que tem que ver com... É sempre uma competência do Estado no que diz respeito àquilo que é a acreditação dos cursos. E, portanto, também gostava de saber da articulação, porque independentemente de haver ou não ordem, nunca será a ordem a definir isso. E, portanto, também gostava de saber, porque tenho ideia que já foi levantada essa questão justamente com a agência. Obrigada. Agora sim, passo a palavra à senhora doutora.
É verdade, não vinha do Fernando aqui Rodrigues. Para não falar. Então, muito obrigada. Portanto, rapidamente e relativamente às questões que foram colocadas, porque este nosso interesse relativamente à autorregulação e porque é que, aparentemente, nesta posição, subalternizamos o papel do Estado. De facto, não é isso. Não subalternizamos, mas esperamos que o Estado possa ter nesta autorregulação um outro papel. Isto é, não fará a regulação diretamente, porque tem mostrado que, de facto, se desinteressou, que não considera que é a melhor forma, mas, efetivamente, há outras formas, mesmo no processo de autorregulação, que pode ser desempenhado pelo Estado. E, portanto, esperamos que o Estado o faça, está a fazê-lo, porque nós já vamos, como associação, no segundo normativo que rege as ordens, a pôr-nos de acordo com aquilo que o Estado legislou. E, portanto, contamos, de facto, com essa participação por parte do Estado. E, portanto, a circunstância é que durante 21 anos nós já podemos fazer quase que um manual sobre como é que se ganha e se perde no terreno da afirmação de uma ordem. É de facto muito tempo, alguns de nós estão desde o princípio e temos medo que isto se vá arrastar. Relativamente à questão que foi dita dos cursos, efetivamente, relativamente aos cursos, nós temos que constatar hoje que há uma entidade pública responsável pela articulação curricular, que é a Agência de Avaliação e Acreditação. O que é que acontece? Acontece que as associações profissionais não são reconhecidas como parceiros sociais e só as ordens é que são ouvidas no processo de regulação. E, portanto, no nosso caso tem acontecido uma coisa interessante, que é, por acaso, alguns de nós da associação, porque também temos carreira académica, fazemos parte da comissão de avaliação e vamos introduzindo algumas possibilidades de articulação, mas fazemo-lo, digamos, quase de forma avulsa. Não é que seja estatuído, como nós gostaríamos que tivesse, que a ordem devesse ter o papel de um parceiro social e com isso ter o peso que tem. E sabemos qual é o peso de um parceiro social, pode não ser vinculativo, mas pelo menos é de ser ouvido. E isso, efetivamente, não tem acontecido. Nós não confundimos, de facto, aquilo que é o papel da ordem com o que é o papel de outras entidades associativas e sabemos que a ordem não vai ter, não terá que ter interferência em questões laborais. Essa compete, digamos, é uma outra forma de regulação, não confundimos isso. Mas também dizemos que no âmbito do que nós temos visto da regulação de outras entidades profissionais, que de facto a vinculação, por exemplo, a uma, digamos, a uma orientação ética é muito mais frouxa que a das ordens. E de tal maneira isto tem estado presente para nós, que durante muito tempo, até há duas semanas atrás, nós regulamos pelo Código Internacional. Há duas semanas atrás aprovamos aquilo que consideramos ser o Código de Ética aplicado a Portugal, independentemente da existência da ordem. E gostaria que tomassem isto quase como uma, por um lado, por uma manifestação da necessidade que temos e, por outro lado, uma manifestação de impaciência. Isto é, nós não podemos estar à espera da ordem para ter um instrumento de regulação ética. Temos que o ter desde já. E, portanto, permitam-me uma última questão que é, que não foi ainda mencionada e gostaria de a colocar, e que é o historial desta profissão em Portugal constitui-se ainda hoje na Europa como um farol relativamente ao que é esta profissão em termos europeus. Nós fomos as primeiras licenciaturas a ser reconhecida, fomos os primeiros países a ter toda a linha de formação académica cumprida, desde licenciatura, mestrado e doutoramento, trabalho de investigação, e neste momento temos a representação da Associação de Profissionais ao mais alto nível, quer da Federação Internacional dos Assistentes Sociais, quer inclusivamente da representação no Conselho de Europa. E gostaria, isto não é para ser colocado do lado dos prémios, mas é para ser colocado do lado da responsabilidade que temos e de como também, e apesar de tudo, isto corresponde ao reconhecimento do caminho que o Serviço Social em Portugal fez no contexto não só europeu, mas internacional. Portanto, nós hoje, associação, estamos presentes em, não só em termos internacionais, mas dentro do internacional, na Europa, em termos da direção europeia das várias associações de assistentes sociais e, concretamente, coube a Portugal fazer a representação desta federação no Conselho da Europa.
Deixa-me só dizer uma coisa sobre o peso da ordem e depois passo ao colega Francisco. Nós temos estado, ou soubemos, num percurso já avançado, que as ordens no âmbito do Serviço Social de Saúde, portanto do Ministério das Saúdes, estavam a participar na reestruturação, na grande reestruturação que está a realizar no Ministério da Saúde. E todas as profissões, todas as áreas profissionais do Ministério da Saúde estavam lá, mas não estavam os assistentes sociais, que são 1.200, não é? É talvez a segunda profissão mais representada a seguir aos médicos e aos enfermeiros. E não estava. E nós questionámos, enfim, não contamos, estamos em todo o lado, em todos os níveis de cuidados, desde os cuidados primários, saúde primária, até os cuidados paliativos. E disseram, não, porque não são ordem. Não são ordem. Então, mas temos uma associação. Pois é, mas uma associação não é representativa da classe. Não é de inscrição obrigatória. E, portanto, como é que vocês podem garantir que estão representando a classe? Portanto, é só para ilustrar quanto é importante e tem peso, na realidade portuguesa, o facto de sermos ordem.
Se me permite, só dois ou três apontamentos. Portanto, exatamente nesta mesma linha, quer dizer, eu gostava de sublinhar um aspecto que foi referido pelo Sr. Deputado do Partido Socialista, que para além das questões que se colocam, de facto, à necessidade de regulação, parece que todos os grupos parlamentares, digamos assim, aparentemente todos os grupos parlamentares concordam sobre a necessidade de regulação, pelos vistos divergem sobre a modalidade de regulação. Portanto, e já ouvimos também aqui, a Sra. Deputada refere-se à falha do Estado, a Sra. Deputada do PCP fala do Governo. Quer dizer, não é exatamente a mesma coisa. Digamos assim, não é exatamente a mesma coisa. Mas, portanto, obviamente, como já foi dito, primeiro ponto, a essencialidade da regulação. Esse é um ponto absolutamente essencial e o facto da regulação não existir é um prejuízo do interesse público que está em causa, porque o atestamento da qualidade dos serviços prestados não pode ser garantido, porque para além das questões deontológicas, da questão do escrutínio, por exemplo, a professora Fernanda falou na questão da relação ética que nós aprovámos no último Congresso. Simplesmente essa relação é apenas vinculativa para os membros associados na associação, não é para os 20 e tal mil assistentes sociais e licenciados em serviço social que hoje existem, já não contando com os licenciados em política social e em trabalho social. Portanto, é para os associados. É para os associados, porque para os outros não pode ser, obviamente, vinculativa, porque não há o poder disciplinar que só as ordens profissionais ou um estatuto profissional outro pudesse estipular. Portanto, mas eu gostava de sublinhar uma outra ideia importante, é que a importância da autorregulação, para além das razões que já foram aduzidas, tem de facto também que ver com aquilo que pensamos que é importante, que é o reconhecimento da dignidade desta profissão. Quer dizer, porque esta profissão, sendo uma profissão histórica que emergiu e que se instituiu no caso português no contexto do Estado Novo, portanto em 1935, tem tido, de facto, dificuldades de reconhecimento. Aliás, é curioso que, em 1959, o decreto-lei que reconhece como ensino superior a formação em serviço social atribui o título privativo de assistentes sociais aos licenciados em serviço social, e essa regulação, obviamente com a mudança do regime político, portanto, diluiu-se e temos esse vazio, digamos, até este momento. Portanto, é uma questão de dignidade também profissional, que obviamente tem impacto nos atos profissionais e na maneira, portanto, eu gostava de sublinhar isso, para terceiros. Depois, só um outro aspecto, a questão dos estágios. Portanto, sobre a questão da... Claro que nós não temos a ideia que, obviamente, a Ordem tem poder para harmonizar todas as formações, já foi dito, portanto, não vou sublinhar isso, mas, portanto, a condição de parceiro social, que é atribuído claramente às Ordens e não é às associações profissionais, sem esses fins, portanto, é absolutamente fundamental. A questão do estágio, porque também isto prende-se com uma questão que a senhora deputada do PCP colocou e também na intervenção pública do Bloco de Esquerda no ato de apreciação dos diplomas no Parlamento se colocou, digamos, de se ver nas ordens um obstáculo do acesso livre à profissão. Nós compreendemos as eventuais reservas que podem haver desse ponto de vista face a algumas práticas, a menos boas práticas, que já aconteceram ou que acontecem no âmbito das ordens. Mas gostávamos de esclarecer o seguinte, quer dizer, uma das razões porque nós atribuímos ao estágio uma relevância a ponto de o incluirmos no nosso projeto tem a ver exatamente com um aspecto que a doutora Joaquina Maneira já referiu. É que há dois aspectos importantes. Desde sempre, desde o século XIX, quando são criados os cursos de serviço social nos Estados Unidos e na Europa, sempre esta formação teve uma componente de estágios curriculares obrigatórios. Essa componente de estágios curriculares obrigatórios infelizmente, no caso português, é muito diversa, portanto, no âmbito dos planos de estudo. Portanto, o que nós entendemos é que a existência do estágio como obrigatório, neste caso no acesso à ordem, é uma forma de poder estabelecer alguma regulação sobre essa matéria e criar condições de maior equalização no acesso à profissão. O que significa que, na nossa perspectiva, no âmbito do regulamento dos estágios, é preciso ter em conta exatamente as condições diferentes em que os candidatos chegam, digamos, na sua condição de acesso à ordem, e esse regulamento deve ter isso em devida consideração, não é? Portanto, daí que nós tivéssemos inclusivamente revisto para baixo o prazo, o tempo digamos, de 18 para 12 meses, não é? E até 12 meses, aliás, até 12 meses, e, portanto, admitindo que no contexto do regulamento que é obrigatório, de acordo com a lei das ordens, é, portanto, vir a salvaguardar que se tenha em devida consideração a carga curricular de estágio que os candidatos à ordem apresentam em termos dos seus diplomas, que são diferenciados e que vão desde 3 meses até 900 horas ou mais de 1000 horas, como acontece em alguns cursos. Portanto, isto obviamente não pode ser tratado da mesma maneira, porque significaria uma completa desigualdade relativamente ao que se passa. Não sei se respondemos a todas as questões. Relativamente ao pedido do Sr. Deputado, nós vamos enviar, aliás, íamos enviar porque verificámos que no caso concreto do projeto do Partido Socialista e do caso concreto do projeto, nomeadamente esta questão relativa aos licenciados em Política Social e Trabalho Social, em alguns aspectos não está totalmente clara, está prevista no artigo 2 do projeto do Partido Socialista, mas noutros depois não se repercute. E no caso do projeto do CDS-PP não está presente. Relativamente à questão que é colocada na audição pública sobre a questão das incompatibilidades, penso que isso é uma matéria que compete ao Parlamento decidir, porque no fundo a lei é genérica, porque a lei das associações públicas profissionais refere de facto a incompatibilidade para o exercício de funções públicas e outras funções que são consideradas incompatíveis, digamos, ou que têm um conflito de interesses. Mas é genérica. Os projetos de lei, quer do Partido Socialista, quer do CSPP, impedem os dirigentes sindicais dos assistentes sociais a existirem, ou os dirigentes da própria associação, digamos, ou de outras associações profissionais de assistentes sociais, de, digamos, consideram isso uma incompatibilidade com o exercício de funções não ordem. Portanto, isso é contestado por várias manifestações que foram chegaram ao Parlamento, mas, quer dizer, nós achamos que isso é uma matéria da competência do Parlamento e que não nos compete a nós arbitrar essa questão, não é?
Muito bem, muito obrigada. Eu creio que foi bastante esclarecedor. Pedi então que pudessem fazer chegar o documento que aqui foi referido com os vossos contributos. Volto a frisar, agradecendo naturalmente a presença. Eu imagino que a Comissão tenha respondido. A ideia que tenho é que chegou um e-mail enviado pela APSS no que diz respeito a poderem assistir a todas as audições. Elas são públicas. Responderam, portanto, eu vou responder já. Elas são públicas, portanto, quer acompanhando, nem todas são gravadas por televisão, mas todas são gravadas em áudio. De qualquer maneira, naturalmente são muito bem-vindos, se quiserem. Não, em áudio sim, em televisão nem todas. Lamento, mas nem sempre. Mas bom, são gravadas. Esta parece-me que sim. Esta parece-me que sim. Pronto. O que foi já combinado por este grupo de trabalho foi utilizar as próximas quartas-feiras, às 14 horas, para podermos ouvir as entidades que estão calendarizadas. Elas não estão todas confirmadas, mas, não havendo nada que impeça, estaremos reunidos a próxima quarta-feira, dia 12.
Sim.
Depois 19, pelas 14 horas, e depois retomamos no dia 9 de janeiro, creio eu, Enfim, até que as audições depois têm por terminadas e se esgotem. Sendo certo que aquilo que podemos fazer é, no caso de alguma destas, estará depois disponibilizado no site, mas no caso de alguma delas não acontecer, naturalmente também vos informaremos. Mas são muito bem-vindos a assistir, como é evidente, quer seja à distância, quer seja aqui connosco. Qualquer outra coisa que considerem pertinente, peço-vos que façam chegar à comissão. Muito obrigada. Muito obrigada.